Tá, mas não, acho que
Não, eu só não entendi
a
a
questão é que eu perdi
transmissão
a
do
viagem da vacina.
HPV quando não é sexual.
Ela pode ser feita com contaminação oral, mas, por exemplo, como você falou do copo, por exemplo, é mais difícil, mas pode acontecer também.
Pode acontecer também. É, enfim, fiquemos atentos. E aí, nesse caso do HPV, é a amígdala? Ou pode ser o.
Isso, é o mais comum, mais relacionado, mas tem outros tumores também que podem dar a cabeça para as pessoas, podem acontecer relacionados ao HPV, mas o mais relacionado acaba sendo da orofaringe, porque os estudos têm mostrado uma correlação desse tipo de vírus com esse tipo de câncer nessa localização, que é o câncer de cabeça e pescoço na orofaringe.
É, aliás, a Isaura Ferreira pergunta aqui o tratamento realizado no câncer de amígdala. A amígdala é o quê? É o que a gente chama de garganta aqui, dor de garganta, que fica inflamadinha? É
Isso,
ali.
exato, onde fica exatamente lá atrás, onde fica as amígdalas, aquelas, onde fica a campainha, né, digamos assim,
É
onde
ali.
fica aquele local que a gente acaba chamando de orofaringe, né? E o tratamento, basicamente, como é uma região muitas vezes difícil de operar, quando o tumor é localizado inicial, ou seja, quando o diagnóstico é feito rapidamente, você consegue fazer a cirurgia algumas vezes, né? E a cirurgia, só a cirurgia, assim, e depois seguimento. Quando o tumor vai ficando um pouco mais avançado e mais invasivo, aí você vai tendo que utilizar um tratamento à base de quimioterapia, de radioterapia e por aí vai. Ou seja, quanto mais avançado o tumor fica, mais coisas eu tenho que utilizar do meu arsenal de tratamento. Cirurgia não é mais suficiente, às vezes eu tenho que operar. E depois eu tenho que fazer radioterapia. Às vezes não dá para operar porque já está tão desenvolvido que a cirurgia vai ser tão grande e complexa que o paciente não vai ter benefício da cirurgia, porque vai ser tão agressiva que não vai ser bom para o paciente. Então eu tenho que fazer radioterapia junto com quimio, ou seja, as modalidades de tratamento vão se adicionando e isso, cada modalidade traz uma toxicidade. A cirurgia traz os problemas da cirurgia, aí se eu faço radioterapia, você tem os problemas da radioterapia, ou seja, quanto mais cedo começa, menos armas eu preciso usar e menos toxicidade o paciente tem decorrente do tratamento. E aumenta a chance de cura também.
Então, uma dor de garganta frequente pode ser um sinal de alerta, é isso? E se
Assim,
tiver
isso é uma
feridinha?
pergunta difícil, porque eu falo muito dessas lesões na cavidade oral, às vezes até na orofaringe você pode observar, se você olhar no espelho, existe até a questão do autoexame da cabeça e pescoço, mas eu não recomendo. Porque quem que vai ficar olhando a própria garganta não faz sentido. Eu acho que se você tem um sintoma, se você tem uma queixa, se você tem uma dúvida, é mais fácil você procurar um médico e conversar com ele e procurar orientação, né? Mas muitas vezes você não vai ver essa lesão desenvolvendo, né? E dor de garganta é uma coisa que pode acontecer, né? Não é incomum na população acontecer dor de garganta, as pessoas têm dor de garganta, né? Então, eu acho que tem que, por exemplo, a dor de garganta que não melhora, que continua e piora, e que começa a aparecer outros sintomas, por exemplo, rouquidão, começa a aparecer, como eu comentei, o caroço no pescoço. Então, você vai adicionando problemas, vai adicionando sintomas, aí sim você tem que procurar um médico mesmo. Aquela dor de garganta simples que vai e volta, ela não necessariamente significa que você tem um câncer em desenvolvimento.
Agora, o câncer nessa região, em geral, é um câncer agressivo? Qual o grau de virulência
O
desse
tumor
câncer?
mais comum, o tipo de tumor mais comum é o carcinoma escamoso, né, na cabeça e pescoço. Mais de 80% dos tipos histológicos, né, o tipo de tecido de câncer que acontece esse tipo, ele de regra é um tumor chato de tratar. Ele tem uma certa agressividade. Logicamente, cada paciente é um paciente, tem tumores que são mais agressivos que os outros. O carcinoma escamoso originado pelo HPV, ele teoricamente ele é menos agressivo do que o causado pelo cigarro e pela bebida, né? Mas tende a ser um tumor agressivo, sim. E se não for tratado, não for conduzido de forma correta, ele progride. E a região da cabeça e pescoço é uma região muito nobre,
Pois é,
muitas
gente.
estruturas muito próximas, exato, muito próximas uma da outra. Então, qualquer alteração, nódulos, os pacientes tendem a ter sintoma, tendem a ter queixas. Então, é uma área. Então, assim, qualquer nível de agressividade é importante ser avaliada, pode virar um problema para o paciente.
Bom, então fico alerta, já que, né? Estamos no mês de campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Cigarro e álcool, não necessariamente juntos, mas se estiverem juntos, aí é pior ainda. são fatores de risco importantes para esse câncer. E o álcool aqui não necessariamente é uma dose excessiva. Qualquer dose pode corresponder a um risco. Mas aí tem um fator genético, uma predisposição, por exemplo, uma pessoa que bebe mais, não ter esse câncer, uma que bebe menos, ter esse câncer?
Sim, existe algumas vias moleculares que talvez pacientes que tenham a depender de uma mutação ou outra, talvez eles tenham um risco maior do que uma outra pessoa, mas de forma geral a gente não testa a população, as pessoas para isso, então por isso que a gente faz recomendação para todo mundo, não dá para quantificar. E ao mesmo tempo que talvez eu tenha, por exemplo, uma mutação de risco e você não significa que você pode beber, ou não significa que você está livre, não. É tudo questão de probabilidade estatística, os riscos, as porcentagens vão se somando, né? E é bom não somar nada, né? Tentar manter o mais próximo do zero possível.
Então, ó, cigarro e bebida, por favor, tomem cuidado. Muito bom, doutor Marcos, muito obrigada, viu? Boa noite.
Nada que isso, obrigado pelo convite e boa noite.
Boa noite. Um dia a gente volta, que hoje não vai dar tempo, para falar sobre câncer de tireoide também, que também é muito importante e frequente.
Tá certo.
Depois a gente fala sobre isso mais para frente. Doutor Marcos Magalhães, oncologista clínico do Hospital Samaritano Higienópolis, falando sobre a campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E aí ele chamou a atenção que quando a gente fala em cabeça, a gente pensa em cérebro. Não inclui o cérebro, né? É do nariz para baixo aqui, né? Então inclui faringe, laringe, língua, boca, as amígdalas, né? E o grande alerta é para os fatores de risco, que são o cigarro, o que mais ou menos a gente já poderia imaginar, né? Que fere essas regiões, e o álcool, a ingesta de álcool. Mas fere essas regiões em nível celular, né? Isso é muito impressionante. Então fica o alerta para aqui os nossos ouvintes.
Tânia Morales, abrilhantando aqui o nosso CBN Madrugada. Daqui a pouquinho, depois do repórter CBN, os principais destaques do dia. Estaremos com toda a rede reunida, não é, Ricardo Garcia? Depois do repórter CBN, São Paulo conosco também. A gente faz aquela abertura com a participação dos repórteres. Vamos a Minas Gerais, Thalita Souza. Tem informações sobre o caso, aquele acidente com a Voipass. Que terminou com a morte de 62 pessoas.
Investigadores vão apresentar as conclusões em uma reunião reservada com representantes das famílias. Só depois será realizada a coletiva de imprensa sobre o acidente, que aconteceu no dia 9 de agosto de 2024 em Vinhedo. A investigação do CENIPA não busca atribuir responsabilidades civis ou criminais, mas identifica os fatores que contribuíram para a queda do avião. As conclusões podem servir de base para outras investigações e também para ações judiciais relacionadas à tragédia. Segundo o advogado Leonardo Amarante, que representa familiares das vítimas, praticamente todos os acordos individuais de indenização já foram firmados. O próximo passo será uma ação coletiva de responsabilidade civil por danos morais coletivos. Um mês depois da queda, o CENIPA apresentou as primeiras conclusões da investigação. No relatório preliminar, os investigadores apontaram que menos de 2 minutos antes do avião cair, um alerta na cabine avisou a tripulação que o gelo prejudicava o desempenho da aeronave. O relatório também indicou que os pilotos comentaram um problema no sistema antigelo logo no começo do voo. Uma simulação sobre o momento da queda também foi apresentada pelo CENIPA durante a divulgação do relatório preliminar. Os investigadores se basearam nos dados das caixas pretas que apontaram a cronologia segundo a segundo do acidente. Enquanto o objetivo da investigação do CENIPA é apresentar recomendações para evitar novas tragédias, cabe à Polícia Federal conduzir uma apuração criminal em paralelo para identificar possíveis culpados. No fim de junho, representantes das famílias tiveram acesso pela primeira vez à transcrição das conversas registradas na cabine do avião durante uma reunião da Polícia Federal em Campinas. Na ocasião, os advogados disseram esperar que o inquérito seja concluído em breve e encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai decidir se apresenta a denúncia à Justiça. Em nota, a Voepasa afirmou no dia 20 que vai esperar a publicação do relatório final para qualquer novo pronunciamento. De Campinas, Thalita Souza.
Muito bem, vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN, mas dá tempo, né, Ricardo Garcia, da gente agradecer aqui alguns ouvintes que já participam, o Silvio de Minas Gerais, Odimar Pontes manda o seu bom dia, também Valdir Cunha Macena, lá da praia de Campina, Rio Tinto, litoral norte da Paraíba, pessoal que já está participando via YouTube, acompanhando as imagens do nosso estúdio. Também Fernando Souza, dizendo que voltou o sofrimento do tricolor paulista. É, Marcelo Lefebvre, São Paulino também. Fazer o quê, né?
CBN Madrugada. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira, 23 de julho de 2026. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na Justiça com uma ação de improbidade administrativa contra 7 pessoas que trabalharam no gabinete do ex-vereador Carlos Bolsonaro. Os ex-servidores são acusados de envolvimento em um esquema de rachadinha. Na ação, o MP pede a devolução de quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a acusação, a quantia corresponde aos salários que teriam sido desviados pelo esquema no gabinete do ex-vereador. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que mais de 1000 pessoas tiveram de deixar as próprias casas por causa da elevação dos rios e da chuva constante que atinge o estado. Até o momento, quase 730 pessoas estão desabrigadas, enquanto outras mais de 370 ficaram desalojadas. As chuvas persistem desde a semana passada. As ações da Tesla caíram cerca de 3% nas negociações após o fechamento do mercado nesta quarta-feira. O resultado veio depois que a empresa divulgou o balanço financeiro que mostrou aumento dos investimentos em áreas além da venda de carros elétricos. A empresa de Elon Musk registrou fluxo de caixa livre negativo de mais de US$1 bilhão no segundo trimestre. Foi o primeiro resultado negativo nesse indicador em mais de 2 anos. Os rebeldes Houthis do Iêmen assumiram a autoria de ataques contra 2 petroleiros sauditas no Mar Vermelho. O grupo alinhado ao Irã afirmou na segunda-feira que está impondo um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. Os Houthis controlam áreas próximas ao estreito de Bab el-Mandeb, principal acesso ao Mar Vermelho. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
34 minutos desta quinta-feira, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha. Eu e Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos com você até às 5 horas da manhã no CBN Madrugada. Aquele bom dia especial para você que está chegando agora. Você de São Paulo, por exemplo, que estava com a Voz do Brasil e agora segue conosco no CBN Madrugada. Esperamos você para os principais destaques do dia. Começamos com Brasília, capital federal, João Rosa.
Partidos da esquerda acionaram o Tribunal Superior Eleitoral contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro por suposta divulgação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas. A ação foi motivada pelas declarações do senador durante uma reunião com embaixadores estrangeiros. Apesar disso, o presidente do TSE avaliou que a fala não representou um ataque grave ao sistema eleitoral. Em nota, a pré-campanha de Flávio afirmou que o senador não questionou o sistema de votação brasileiro.
O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro recebeu R$500 mil de uma empresa de contabilidade ligada ao escândalo do Banco Master. A relação aparece em uma nota fiscal emitida em 9 de abril de 2025 pelo escritório de advocacia que leva o nome do senador. O documento revelado pelo portal Metrópolis indica que Flávio, que é advogado, prestou o serviço de assessoria jurídica à empresa contábil Correa Contabilidade e Auditoria Limitada. A companhia tem como sócio administrador Rogério Lourenço Novo, que também é diretor da Copenhagen Assessoria e Consultoria S.A., apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada do conglomerado do Banco Master. Investigações e documentos enviados à CPI do crime organizado revelam que a Copenhagen recebeu quase R$58 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro. O levantamento apontou ainda que o escritório de Flávio chegou a emitir outras 2 notas fiscais no valor de R$1 milhão diretamente para a Copenhagen, mas os documentos foram cancelados no mesmo dia. As movimentações reacenderam as suspeitas sobre conexões financeiras entre o pré-candidato do PL e o dono do Banco Master, a quem Flávio pediu dinheiro para supostamente financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Flávio confirmou que prestou serviços jurídicos para a empresa de contabilidade, mas não explicou quais e negou qualquer repasse ou vínculo com o Banco Master. O senador afirmou ter recusado atuar para a Copenhagen, justificando o cancelamento das notas, e acusou órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa.
Meia-noite 39, Flávio Bolsonaro perdeu apoio do Centrão. E quem destaca é João Rosa.
O presidente do PP, Ciro Nogueira, indicou que a sigla não deverá embarcar na campanha de Flávio Bolsonaro e aumenta a dificuldade do senador na formação de alianças. Sem o PP, o União Brasil também ficará neutro. Na mesma linha, o Podemos e o PSDB também sinalizam que vão adotar posição de neutralidade na disputa presidencial. O PL agora corre contra o tempo para tentar formar uma base de apoio antes do fim do prazo para as convenções partidárias no dia 5 de agosto.
Meia-noite 39, o socorro do governo aos setores atingidos pelo tarifaço. É assunto para Igor Cardim,
O governo federal anunciou 18,5 bilhões de reais em crédito para os setores afetados pela tarifa de 25% dos Estados Unidos. A medida provisória integra a nova fase do Brasil soberano e conta com três grupos atingidos pelas ações de facilitação de crédito. Os detalhes, porém, serão definidos de forma setorizada. Ao dizer que o país busca novos mercados, o presidente Lula disse que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que não vão seguir aos Estados Unidos.
Ainda sobre o tarifaço, a manchete de Luiz Fernando Figliage.
Os setores econômicos mais afetados pelo tarifaço estimam prejuízos milionários devido à alíquota de 25% imposta pelos Estados Unidos. A taxa entrou em vigor nesta quarta-feira e afeta principalmente segmentos de madeira, calçados, máquinas agrícolas e peças industriais. Isso porque esses produtos são desenvolvidos sob medida para compradores americanos e não podem ser enviados rapidamente a outros mercados. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a medida pode restringir até 11 bilhões de dólares.
A polêmica sobre duas rodas em São Paulo, destaque do Luiz Del Boni.
A Prefeitura de São Paulo vai recorrer da decisão que autorizou a Uber a operar mototáxi na cidade. A gestão municipal usa como argumento o número de mortes de motociclistas na capital. Apenas em 2025, foram 475 registros desse tipo.
O adeus a um dos maiores do cinema brasileiro do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Será enterrado nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o cineasta Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos. Ele estava internado desde o início da semana em Copacabana, zona sul da cidade. Barretão, como era conhecido, fez parte do movimento do Cinema Novo e foi um dos mais importantes nomes da história do audiovisual brasileiro. A prefeitura decretou 3 dias de luto oficial na cidade em homenagem ao diretor.
Guerra no Oriente Médio é assunto para Ana Luísa Bessa.
As Forças Armadas do Irã afirmaram ter disparado novos ataques contra alvos dos Estados Unidos na Jordânia, Bahrein e Kuwait e advertiram que o conflito poderia ganhar dimensões regionais se Washington bombardear um complexo subterrâneo nuclear na região central do país, como ameaçou Donald Trump. Enquanto isso, o líder renovou as ameaças contra o país persa e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e usinas elétricas iranianas sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz.
Meia-noite 43, eleições em Minas Gerais. Janaína Regiane.
O PT iniciou conversas com o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin para uma composição da chapa e a indicação do vice do pré-candidato ao governo de Minas, Patrus Ananias. Um jantar entre as cúpulas das siglas na noite dessa terça-feira terminou sem acordo, mas as conversas vão continuar nos próximos dias. O nome do ex-presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, é apontado como favorito do presidente Lula para ser o vice de Patrus. Na direita, a Federação União Brasil Progressistas decidiu adiar a convenção para o dia 3 de agosto, enquanto aguarda as definições de PSD, Republicanos e PL.
Morte na creche em São Paulo, a manchete é de Lucas Taveira.
A morte de um bebê dentro de uma creche da prefeitura na região do Brás é investigada pela Polícia Civil. O menino ficou com a cabeça presa em uma grade e tentou se soltar por cerca de 6 minutos. A polícia apura se houve negligência dos funcionários e se o local atendia às normas de segurança.
Suspeita de feminicídio em Minas Gerais com Ana Nunes.
O sargento da Polícia Militar preso por suspeita de matar a mulher, a capitã Michele Azevedo, já tinha passagens por agressão contra uma ex-companheira e por descumprimento de medida protetiva. Além disso, ele já havia sido expulso da corporação por omitir que tinha sido apreendido por porte ilegal de arma ainda na adolescência. Em 2015, foi reintegrado à PM por decisão da Justiça. Eduardo Abner Pereira de Oliveira teve a prisão em flagrante convertida para preventiva em audiência de custódia.
Meia-noite 45, de volta a São Paulo com Clauson Dutra.
A nova concessionária dos trens de São Paulo mal começou a operar e já enfrentou o primeiro problema. No segundo dia de operação, uma falha afetou a linha 12 Safira. A Trivia Trens assumiu nesta semana também a operação das linhas 11 Coral, 13 Jade e do Expresso Aeroporto. A CBN percorreu estações para saber se a mudança de gestão já é percebida pelos passageiros.
Concursos sob suspeita de Minas Gerais, informa Janaína Regiane. Daqui a pouco a gente traz o destaque da Janaína. Nós vamos ao Rio de Janeiro com o Pedro Bonenberger.
O estado do Rio de Janeiro concentra 40% dos casos de roubo de cargas de medicamentos no país. A estimativa é da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados. A entidade alerta para uma escalada de casos e relata que, devido à violência, empresas já precisam usar carros fortes para transportar remédios. Por outro lado, médicos alertam para os riscos graves ao consumidor com o uso de produtos roubados.
Meia-noite 46, vamos a Paraty com a Amanda Mazei.
A Festa Literária Internacional de Paraty começou nesta quarta-feira. A CBN acompanhou a primeira mesa do evento, que neste ano presta homenagem à poeta Orides Fontela. A programação paralela com as casas parceiras da Flip terá atrações como a ativista americana Angela Davis e o escritor português Walter Hugo Mãe.
Faltam 13 minutos para uma da madrugada, o destaque do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
Mais 4 jogos da Série A do Brasileirão foram disputados na noite desta quarta-feira. No Paraná, o Palmeiras fez 3-1 contra o Coritiba, com 2 gols de Maurício e outro de Ramon Sosa, enquanto Paulo Roberto anotou para o Coxa. O Flamengo, por sua vez, goleou a Chapecoense por 4-0, com 2 gols de Pedro, 1 de Lohan e 1 contra de Rafael Thierry. O Cruzeiro ganhou do Internacional por 2-1, com gols de Caio Jorge e Matheus Pereira para a Raposa e de Carboneiro para o Inter. Já o São Paulo perdeu de virada para o Atlético Paranaense por 2-1. O Tricolor fez 1-0 com Arthur de falta, mas sofreu 2 gols no início do segundo tempo, ambos anotados por Leozinho. Hoje, às 7:30 da noite, o Corinthians recebe o Remo na Neoquímica Arena, enquanto, no mesmo horário, Botafogo e Vitória se enfrentam no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber do tempo nesta quinta-feira com Aline Araújo.
A quinta-feira será marcada pelo avanço da frente fria sobre o sudeste do Brasil. O sistema espalha chuva por grande parte do estado de São Paulo, enquanto no sul o tempo já começa a apresentar melhora, com chuva fraca restrita ao leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e divisa entre o Paraná e São Paulo durante a madrugada. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar chuva isolada, enquanto no Mato Grosso temos apenas aumento de nebulosidade e uma chuva rápida em pontos isolados, principalmente da região sul. Em contrapartida, a região norte do estado continua com baixos índices de umidade relativa do ar e atenção também para temperaturas elevadas e risco de queimadas. Já em Goiás e no Distrito Federal também permanecem o tempo firme, calor, baixa umidade e esse risco elevado para queimadas. No Nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuva persistente entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com maiores volumes concentrados entre João Pessoa e Natal. No interior da região, tempo seco continua predominando. Entre as capitais, destaque para São Paulo, com máxima de apenas 21 graus e chuva ao longo de todo o dia. Curitiba também terá temperaturas mais baixas, com apenas 18 e tempo mais fechado. E Recife, onde a máxima chega aos 26 graus, a chuva continua frequente devido à atuação da onda de leste, trazendo instabilidades do oceano para o continente. Na sexta-feira, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, enquanto São Paulo, as instabilidades vão ganhar força, aumentando o risco de temporais e chuvas mais intensas em diversas regiões do estado. Aline Araújo, da Climatempo.
Faltam 10 minutos agora para a uma da madrugada. Mais uma vez, agradeço muito a sua companhia, ouvinte CBN conosco aqui, eu e Ricardo Garcia, vamos até às 5 da manhã, junto com o nosso ouvinte Geraldo Leal, está no Itaim Paulista. Muito obrigado ao Pedrão de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Oswaldo Martins do Ipiranga, também em São Paulo. A mensagem que chega de Senador Canedo, Goiás, é o Valdinei, também via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. A gente participando também pelo YouTube, a gente agradece demais. Valdenir Pinheiro, mandando seu bom dia de Itaboraí, plantão numa emergência em Niterói, no Rio de Janeiro, a gente espera que tudo corra bem por aí. Muito obrigado a Mário de Souza, dizendo que Amazonas está conosco, viu, Ricardo Garcia? Brasilzão, hein? Manaus está, lá está em Manaus o Mário de Souza, o Célio Castro aqui também, Arienes, pessoal participando via YouTube, acompanhando as imagens do nosso estúdio. A gente agradece sempre também a companhia do ouvinte, da ouvinte na rede social, no @phcgalvão. Vamos aproveitar para fazer o nosso merchan aqui, né, Ricardo Garcia? Né, o ouvinte Nínero de São Paulo está lembrando aqui. Hoje a gente colocou uma postagem lá no Instagram, um convite que a gente faz aos nossos ouvintes, a todos, né, para o lançamento do meu livro no dia 4 de agosto agora, sem ser a próxima terça-feira, a outra, lá no Conjunto Nacional, Livraria Drummond. Então, quem quiser mais detalhes, estão lá na rede social, no @phcgalvão. Quem você ajudou hoje? É uma provocação que a gente faz e dentro daquilo que a gente vem trabalhando há muito tempo no rádio, né, Ricardo Garcia? Não só aqui na CBN há 8 anos, essa tentativa de uma busca meio que quixotesca de uma sociedade melhor, né? Uma sociedade mais humana, mais democrática, menos desigual. É isso que a gente busca com essa obra, focando principalmente na educação, né? E quem nos dá esse caminho é a Organização das Nações Unidas, a Unesco, que recentemente publicou uma obra, reuniu educadores de todo o mundo, inclusive o brasileiro Cristóvão Buarque, o Antônio Nóvoa de Portugal, e esses educadores se debruçaram sobre o que deveria ser a educação do futuro, né? Quais são as diretrizes para a gente ter um mundo melhor? Porque o problema hoje não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente está vivendo uma sociedade doente, né? E a solução indicada, não apenas a melhoria da educação, porque a Constituição brasileira prega, determina que tem que ter a universalização da educação. Isso praticamente a gente já conseguiu, a universalização. O que a Unesco está solicitando agora, está propondo, é que seja incluída uma palavra lá, educação de qualidade. Então é obrigação dos governos, do poder legislativo, lutar para que a gente tenha educação de qualidade. Vamos incluir essa palavra. Mas além disso, e aí que a gente pega na nossa obra, é uma educação voltada para o coletivo e não para o individual. Né? Nós somos criados e as nossas crianças continuam sendo criadas, né, para um mundo que se parece muito com uma disputa entre ganhadores e perdedores. Né? A ideia é tentar mudar essa chavinha, né? Tentar fazer com que haja uma educação muito mais focada para o coletivo do que para o individual. Né? Vamos tentar esquecer. É fácil? Não é. Lógico que não é fácil. É um caminho longo, né? Para a gente mudar essa chavinha, né, do foco no indivíduo para o foco no coletivo. Né? E o que a gente acha é que só vamos conseguir uma sociedade menos desigual quando tivermos eleitores, políticos que estejam preocupados com essa questão, né, de melhorar as condições de forma geral e não apenas, né, olhar pro seu quintal ali. Infelizmente, é o que tem acontecido muito aqui com relação aos nossos políticos, muitos deles preocupados com suas questões privadas, muito voltados ali para os seus eleitores, seus currais eleitorais, né, e pouco preocupados com a mudança efetiva da nossa sociedade. Então essas são algumas das ideias que a gente colocou e ficaríamos muito contentes com a participação dos nossos ouvintes nesse lançamento e com a leitura da nossa obra. Meia-noite 55, vamos falar de eleições, né? Estamos muito próximos do início efetivo da campanha. O candidato Flávio Bolsonaro esta semana repetiu uma cena lamentável que o pai já havia feito, inclusive foi condenado por conta disso, reunir embaixadores, representantes de outros países para colocar uma narrativa, mais uma, né, de problemas no nosso sistema eleitoral, problemas esses que não existem. Né? E o caso agora está para ser decidido na Justiça Eleitoral, mas de início o presidente do TSE já disse que, né, não achou nada muito grave não, viu, Ricardo Garcia? Agora, obviamente que os partidos de esquerda que apoiam o presidente Lula vão insistir nessa questão. João Rosa traz para a gente os detalhes.
A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, por suposta divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação. A ação também tem como alvos o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e os deputados Gustavo Gayer e Júlia Zanatta. Os partidos pedem que cada um seja multado em R$30 mil e que o TSE determine a remoção imediata das publicações nas redes sociais. Em reunião com embaixadores, o senador afirmou que equipamentos de uma empresa venezuelana, alvo de denúncias nos Estados Unidos, teriam sido utilizados nas eleições do Brasil. Ainda em 2018, o TSE esclareceu que a Smartmagic não fornece nem nunca forneceu as urnas eletrônicas. Apesar das declarações, a avaliação do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, é que as falas de Flávio não configuram um ataque grave ao sistema eleitoral, embora tenham reproduzido informação falsa. Entre os adversários, o caso repercutiu. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, ironizou dizendo que havia 42 embaixadores na sala e Flávio escolheu falar de urna eletrônica quando poderia vender soja e atrair investimentos. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT, Flávio fez um discurso golpista.
Agora eles citam os Estados Unidos. Eles vão tentar fazer isso. É um discurso golpista. Você vai disputar a eleição. Nós não vamos pedir sua inelegibilidade, mas o roteiro parece muito claro. Vocês querem um motivo para questionar a lisura eleitoral, para pedir que os Estados Unidos não reconheçam, para tentar dar novamente um golpe. Esse caminho que você está tomando é o mesmo do seu pai. Você vai acabar igual a ele, Eduardo Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
O presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Sidney Neves, lembrou que a fala sobre as urnas eletrônicas remete à polêmica reunião de Jair Bolsonaro, que levou à cassação da chapa do ex-presidente.
No outro caso, foi levado em consideração o fato da figura do abuso do poder político, né? O fato de um mandatário fazer a convocação de diplomatas para falar contra o sistema eletrônico de votação. Nesse caso, a diferença está justamente aí, que não se trata de um mandatário, não obstante seja um mandatário no cargo de senador, mas não foi ele que convocou essa reunião. E lá, estando convidado, proferiu essas falas que nos leva a questionar a que propósito, né, se intensifica essa desconfiança sobre as urnas eletrônicas.
Em nota, a pré-campanha afirmou que o senador não questionou o sistema de votação e que a intenção foi defender a presença do maior número possível de missões internacionais de observação eleitoral por considerar que elas contribuem para ampliar a transparência nas eleições. Com colaboração de Felipe Igreja e Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
Uma hora da madrugada desta quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o candidato Flávio Bolsonaro. Teve uma boa notícia nessa quarta-feira, que é o fato de o TSE ter achado que a ação dele não foi um ataque grave ao sistema eleitoral, porém, a má notícia é a perda de apoio do PP e do União Brasil, que vão manter neutralidade na eleição. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, que vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Feira, 23 de julho de 2026. A Justiça Federal do Paraná anulou a denúncia e determinou o trancamento da ação penal que apurava supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. A medida afeta diretamente 6 réus denunciados na ação penal. O juiz Guilherme Roman Borges entendeu que parte da acusação dependia de provas consideradas inválidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma proposta orçamentária de US$480 bilhões para financiar a guerra contra o Irã e outras prioridades da Casa Branca. A proposta foi apoiada apenas pelos republicanos, partido do presidente Donald Trump. O texto segue agora para o Senado, onde não há garantia de aprovação. O pacote inclui o Save America Act, projeto de Trump que cria restrições ao voto como a exigência de comprovante de cidadania americana. Abrindo a quarta-feira de campeonato brasileiro, o Palmeiras derrotou o Coritiba por 3-1. Mais tarde, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0. Nas outras partidas, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1 e o Atlético Paranaense virou sobre o São Paulo e venceu por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:03. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar de um tema dos mais importantes que envolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é a questão do uso de redes sociais pelas crianças e adolescentes. Nesta semana, o governo da França aprovou um projeto que vai proibir o acesso de crianças menores de 15 anos a redes sociais. Deve ser implementado a partir de setembro, quando os alunos voltam lá das férias. E o Reino Unido, por exemplo, já aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, um pouquinho mais velhos, né, um ano a mais, que só entra em vigor em 2027. Na Austrália também já há regulamentação que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. E aqui no Brasil existe também essa discussão no Congresso Nacional. A gente vai conversar com a Maria Mello, que é gerente do eixo digital do Instituto Alana. Maria, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu.
De uma forma geral, como é que você avalia essas medidas que estão sendo adotadas mundo afora para, de alguma forma, regulamentar e até proibir a utilização de redes sociais por adolescentes, hein?
Galvão, essa é uma medida que, de fato, vem ganhando tração e crescendo no mundo inteiro. A gente tem visto, como você mencionou aí, vários países adotando legislações que centralmente proíbem, né, a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, né? Então eu acho que esse é um movimento que tem ganhado bastante simpatia, né, dos políticos mundo afora, e que acho que faz muito sentido, né? Acho que essas legislações, elas são uma resposta, um clamor mundial aí de famílias, das próprias crianças e adolescentes em relação aos danos, né, aos malefícios que esse tipo de produto, serviço que são as redes sociais vem causando para essa população, né? As redes sociais são desenhadas para incentivar um uso que é muito compulsivo, é passivo, né? São produtos que mantêm a atenção por meio de notificações constantes, né? De recomendação personalizada, que vai moldando muitas vezes o comportamento das pessoas. Então, e para a gente que é adulto, é muito difícil a gente se desvencilhar desse tipo de mecanismo, né, relacionado ao que a gente chama de retenção da atenção. Para crianças e adolescentes, isso é praticamente impossível, né? Estamos falando de pessoas que estão num momento muito importante, delicado do seu desenvolvimento psicossocial, né? Então, o córtex pré-frontal ali, aquela parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, enfim, pelo controle de impulsos, ainda está em formação, né? E isso torna as crianças e adolescentes muito mais suscetíveis ao que a gente entende como dinâmicas que são negativas, né, das redes sociais. A adolescência, sobretudo, é um momento em que o cérebro passa por uma nova organização, né, da sua estrutura, né, da sua funcionalidade. Isso vai tornando a pessoa ainda mais preocupada com validação social, e nos parece que as redes sociais vêm intensificando essa situação. Agora, o que acontece é que não são só as redes sociais que fazem isso hoje no ambiente virtual, Galvão, né? Quer dizer, a inteligência artificial vem diluindo essas barreiras do que é e do que não é a rede social, né? Esse tipo de mecanismo de retenção de atenção, todas essas ferramentas que fazem a gente ficar preso, né, a um serviço, a um lugar, né, no ambiente digital, ela não está hoje só mais nas redes sociais, né? Essa definição, ela vem ficando cada vez mais imprecisa, né? Então, a gente, por exemplo, quando vê essas legislações vedando a presença de crianças e adolescentes em redes sociais, a gente pensa, mas os games, né, os jogos e os serviços de streaming que as crianças e adolescentes acessam, é que tem também cada vez mais se tornado parecidas com as redes sociais, né? Esse tipo de produto e serviço não vai ser acessado também né, esses produtos também não precisam se adequar para a presença de crianças e adolescentes. Então, acho que tem uma questão aqui, se eu puder já trazer esse elemento que eu acho que é um pouco mais crítico dessas decisões que vêm sendo tomadas mundo afora, eu situaria aí, né, a questão, que delas não está só nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem uma linha muito tênue em relação ao que é o que não é uma rede social. Então, me parece que se uma regulação não olha para outros produtos e serviços que também são usados por crianças e adolescentes, mas não protegem essas pessoas, a gente vai, de alguma maneira, estar enxugando gelo, né?
Certo.
Então, eu acho que sim, proibir redes ajuda a reduzir danos, mas, sei lá, e as plataformas que são pretensamente educacionais, né, digitais, as chamadas edtechs, por exemplo, que muitas vezes são usadas, né, com uma finalidade pretensamente educacional, mas elas são usadas para usar os dados pessoais, coletar os dados pessoais de crianças e adolescentes, dos estudantes, para depois direcionar publicidade para elas, né? Tem um estudo da Human Rights Watch que comprovou isso, né?
Sim.
Por parte de várias outros serviços digitais também acessados por crianças.
Sim. Então, agora, Maria, desculpa interromper, mas só quando você fala nas dinâmicas negativas, né, quais são as principais ameaças para as crianças e adolescentes neste momento na internet, né, no uso das redes e de outras plataformas, como você está destacando? É a questão sexual, é a questão das drogas, é a violência? Você falou aí da questão da validação social, né? Teve uma época aí que tinha aquela história dos desafios de automutilação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
Sim, ainda existe muito essa dinâmica das trends, né, que migram, inclusive, de uma plataforma para outra, vão ganhando novas vestimentas, novas caras e engajando um número cada vez maior de pessoas. Porque tem vários riscos aí, né, desde uma super exposição a um conteúdo que é ilegal, né, que é violento, é danoso, justamente por conta dessa lógica, né, que a gente chama do modelo de negócios dessas plataformas, né, que vai fazer com que o engajamento gere mais lucro e o que gera mais engajamento, por sua vez, são esses conteúdos que muitas vezes afetam de uma maneira muito pesada, de uma forma deletéria, né, as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, publicidade de best, né, pode chegar a crianças e adolescentes, conteúdo que incentiva massacre escolar, né, todas essas outras trends também, ou esses modismos, né, de algumas redes sociais que fazem com que as crianças tenham disforia de imagem, né, que elas vejam aqueles corpos, isso afeta especialmente as meninas, né, as adolescentes vendo aqueles corpos, aqueles rostos cheios de filtro, né, fazendo com que elas tenham uma auto-percepção muito danosa de si mesmas, né. Isso que a gente chama de rabbit holes, por exemplo, que é quando você começa a procurar uma coisa na internet e você acaba se aprofundando demais. Isso acontece com a gente que é adulto também, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa na internet, daqui a pouco você vê e fala, nossa, por que eu entrei aqui mesmo? Você vê, você já está o que a gente chama de rabbit hole, né? Que é um buraco do coelho, toca do coelho, né? Você perde horas ali pesquisando e você perde a sua atenção. Você vai tendo um problema muito grande em relação à concentração. E problemas físicos mais imediatos, então relacionados à visão, a postura, a distúrbio de sono, né? Quer dizer, os riscos e os danos estão colocados aí vastamente em relação a essa interação, né? Adolescentes nas redes sociais e em outros serviços também.
Certo. Agora, Maria, a proibição é importante, está sendo regulamentada em boa parte do mundo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação, da tentativa de conscientização dessas crianças, porque a gente vê que eles burlam as regras, né? Hoje mesmo, as redes sociais, você tem uma idade mínima lá, mas eles colocam uma outra idade. Então, como que pais, mães, professores, educadores podem agir para, de alguma forma, né, mostrar para essa garotada os perigos que eles correm, como lidar com isso, além da questão da proibição, mas também por esse viés da educação, hein?
Bem, você sabe que o ECA Digital, eu queria aproveitar esse espaço para falar que a gente tem uma lei que me parece muito mais promissora, muito mais interessante do que essas propostas que vêm pipocando por aí, que buscam só vedar esse acesso para crianças e adolescentes nas redes sociais, porque ela não toca no problema central que está relacionado justamente aos danos ligados ao desenho, né, desses espaços. Então, Se você tiver adequação do desenho, né, de um produto ou um serviço que não vicie, que não tenha rolagem infinita, que não tenha notificação constante, que não explore comercialmente as crianças e adolescentes, que tenha uma boa moderação de conteúdo, né, quer dizer, que impeça que esse conteúdo chegue a crianças e adolescentes, e que você tenha, e aí eu quero trazer o que você propõe aqui, uma política robusta, né, nacional e comprometida de educação digital, né, educação para as mídias, não só no sentido de que as crianças e adolescentes possam aprender a usar essas ferramentas, mas que elas possam também saber como é que elas funcionam, como é que esses produtos e serviços funcionam, para que tenha uma visão crítica e, portanto, um uso crítico, a gente vai poder avançar bastante. Né? Então, eu acho que o Brasil está num momento muito interessante em relação aos países nesse tema, sabe, Galvão? Porque, para além da gente ter essa lei, que é muito mais complexa e que, inclusive, prevê, né, que haja um comprometimento com a educação digital, né, por parte também das empresas, então as famílias, as escolas têm que fazer esse papel, mas as próprias empresas também têm o seu papel de conscientização. O ECA Digital também traz elementos de obrigação de transparência por parte das empresas, ou seja, elas vão ter que dizer como é que elas estão tratando essas contas de crianças e adolescentes, quais os riscos, né, que esses produtos e serviços trazem para crianças e adolescentes. Enfim, a gente está num momento que pode ser muito interessante para o Brasil ficar na vanguarda, sabe, desse debate e proteger de uma maneira muito mais inovadora a nossa criança. Então,
para a gente fechar o nosso papo, Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana. Né? Fui dar uma pesquisada aqui no site do Instituto, já tinha ouvido falar, e encontro lá uma descrição que nos informa que o Alana é um grupo de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças. Queria que você, nesses dois minutos finais aqui, Maria, explicasse para o nosso ouvinte, qual que é a atuação de vocês aí em relação a essa questão que é tão importante, que é a nossa juventude, as crianças, os nossos jovens, hein?
Então, bom, a Alana é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão principal honrar as infâncias, né, e as adolescentes também. E ela faz isso, nós fazemos isso por meio do que a gente chama de um advocacy, né? De uma ação ampla para mudar as coisas. Né? E esse nosso fazer envolve desde litígio estratégico, então a gente oferece denúncias sobre irregularidades, especialmente cometidas por empresas, né, que atuam contra direitos de crianças e adolescentes para órgãos do sistema de justiça, por exemplo. Nós incidimos em políticas públicas, então o ECA Digital também contou, além do Alana, com outras organizações da sociedade civil para que a gente tivesse essa conquista. Nós produzimos pesquisas, nós produzimos bastante material de comunicação também para dialogar com o conjunto da sociedade, seja com as famílias, mas também com educadores, com jornalistas, enfim. É uma incidência muito grande também em relação à necessidade de comunicar que as crianças não são nossos objetos, elas não são mini-adultos, elas são pessoas que merecem e precisam, não só merecem, elas, por direito, precisam ter seus direitos respeitados com a máxima prioridade, né, com a absoluta prioridade, e está preconizado, está colocado na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Então, o Alana participou de todas as fases de discussão do ECA Digital, por exemplo, tem estado em todos os espaços que discutem essa relação entre crianças e adolescentes no ambiente digital, e a gente faz isso com um lema, Galvão, que é proteger as crianças e adolescentes na internet e não da internet, porque a internet é uma realidade na vida de todo mundo, né? Incluindo das nossas crianças e adolescentes, a gente não quer tirar elas desses espaços, mas sim fazer com que a sociedade, incluindo as empresas, sobretudo as empresas em relação a esse debate, se adequem e possam priorizar essa presença de crianças e adolescentes com todo o respeito que as crianças e adolescentes merecem.
Muito bem. Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, conosco aqui no CBN Madrugada. Maria, muito obrigado, um prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer.
Uma hora e 18 minutos, a gente vai voltar a falar de política aqui no CBN Madrugada, como prometido. João Rosa tem os detalhes da federação PP União Brasil e está dizendo que vai ficar neutra nas eleições presidenciais, o que obviamente é uma derrota para o candidato Flávio Bolsonaro, que esperava esse apoio oficial. Vamos ouvir o João Rosa.
A pré-campanha de Flávio Bolsonaro segue enfrentando dificuldades para fechar alianças com partidos do Centrão antes do prazo final para as convenções partidárias. A principal baixa deve ser a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. O presidente do Progressista, Ciro Nogueira, informou ao senador que deverá manter a neutralidade. Segundo fontes dos partidos, a decisão foi tomada em uma reunião na noite de terça, entre Ciro e Antônio Rueda, presidente do União Brasil. De acordo com interlocutores da federação, um dos fatores que pesaram na decisão foi a falta de manifestações públicas de apoio de Flávio a Ciro, depois que o dirigente passou a ser citado nas investigações da Polícia Federal sobre supostos negócios ilícitos envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Integrantes do Podemos também falam em manter a posição de neutralidade. Apesar disso, a legenda ainda não descarta uma composição com o PL e avalia que as definições devem ficar para o prazo final das convenções. O PSDB também foi procurado pelo PL, mas avalia sobre as alianças estaduais para candidaturas ao Senado e à Câmara. No momento